Oi, gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Tenho sempre junto a Carol. Oi, Carol, tudo bom?
Olá, tudo bem?
Tudo tranquilo contigo? E aí, já preparada para o ano novo?
Que ano novo?
Que ano novo, né? Já fez sua listinha de promessas? Tá animada para esse Réveillon? Curtiu? Imaginar como é que vai ser o seu 2021?
Isso foi uma pergunta retórica, precisa de resposta? Difícil responder isso aqui, hein? Listinhas de resoluções de ano novo estão em baixa.
Ano novo está em baixa.
Ano novo está em baixa.
E você, professor? Tudo bom, Arthur? Como é que você está? Fez sua listinha? Já sabe o que você vai prometer? Perder aqueles quilinhos? Parar de fumar?
Olha, eu sou uma pessoa que não joga na cena, não costumo fazer essas resoluções. Eu não tenho muita fé nessa sorte, né, de que vai acontecer. Mas já aconteceu, já aconteceu. Teve um ano que eu decidi dar parabéns nos aniversários de todo mundo que eu conhecesse. Naquele ano, eu fiz isso.
Mas foi 2020, não?
Não, não, faz tempo. E depois parei de fazer.
Uma resolução de ano novo só valeu para aquele ano e pronto, né? Check. É,
mas esse ano que vai entrar, tem coisas que me animam a pensar, deixar 2020 para trás. Acho que talvez eu pense em alguma coisa nesse sentido de tentar deixar 2020 para trás.
É muito engraçado, né? Porque eu não sei vocês, mas eu não tô vendo as pessoas fazendo promessas para esse ano que vem, grandes expectativas, pular sete ondinhas, escolher cor roxa da cueca que vai passar o Réveillon. Tá todo mundo meio chateado, meio bruxado, meio cansado, meio sem expectativa. Tipo, vai ser só uma noite esse ano? Não vai ter nem Réveillon na Paulista, né?
Parece que tem duas correntes, né? Uma corrente um pouco realista, que é essa, que a gente sabe que nada vai mudar muito bruscamente na nossa vida, pelo menos aqui no Brasil, né? E uma outra corrente que vive no mundo encantado da fantasia. Tipo, eu ouvi várias pessoas falando, ah, eu quero muito acreditar que acabando 2020 vai ser um mundo novo, a gente vai ter vacina, a gente vai voltar a sair na rua, a gente vai voltar a circular, acabou o coronavírus. Então, assim, tem uma fantasia, uma ilusão rondando no ar, assim, que obviamente as pessoas sabem que é mentira, as pessoas sabem que é só uma ilusão. Mas até virou uma brincadeira de se agarrar a isso de uma forma meio, ai, não quero mais esse ano, não aguento mais, quero que vire logo, né? Mas a gente sabe que, né, quase nada vai mudar.
A gente sabe, as pessoas sabem, eu talvez tenha uma ideia, você também, a gente, né, Arthur, a gente, felizmente ou infelizmente, faz parte da profissão a gente se informar e a gente se ficar tentando perceber a real realidade de alguns fatos, pelo menos dos fatos sociais maiores. Sim. Mas as pessoas gostam de se enganar, né?
Gostam.
Eu acho que da mesma forma que muita gente faz a matrícula para academia para ir às 6 da manhã e realmente poucas pessoas vão, né? Tem algumas pessoas que vão, mas pouquíssimas, que principalmente aquelas que nunca fizeram academia vai começar a fazer academia às 6 da manhã, eu acho que tá no mesmo grupo das pessoas que olham assim e falam, ai, ano novo, 365 oportunidades novas, 365 recomeços.
Sim.
Né? Eu acho que é muito engraçado porque, não, né, a gente carrega. Primeiro que eu tenho essa ideia de 365 recomeços, por que você precisa recomeçar alguma coisa? Porque simplesmente você não continua. Eu acho que esse ano, diferente do ano passado, que a gente percebia muito que as promessas eram muito pessoais, a gente vivia um tanto quanto em si. Então, eu quero perder peso, eu quero um emprego novo, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer isso. 2020 veio para mostrar que a gente vive numa grande comunidade e que as minhas ações refletem nas ações de todo mundo, né? Então, desde o uso de máscaras, de aglomeração, a pandemia, não adianta fazer uma grande promessa porque eu dependo de todo mundo fazer meio que a promessa junto para todo mundo ficar bem. Então, o futuro ainda está bastante nebuloso, um pouco estranho, um pouco escuso, um pouco, sei lá. Então, acho que as pessoas estão com dificuldade de fazer promessas porque elas não sabem como é que vai ser, se vai ter carnaval. Se o ano começa depois do carnaval, e esse ano que nem carnaval vai ter?
Eu acabei de ver na TV, no jornal aí da tarde, que saiu a lista de ordens das escolas de samba, do desfile de escolas de samba.
Aí a pessoa
que estava apresentando ficou assim meio, uma cara de chateado, falando, lembrando que com só para julho, e só se tiver vacina. E aí tava lá o telão com o nome, né, o nome das escolas de samba, e fiquei olhando aquilo, me bateu uma tristeza. Eu falei, meu Deus. E parece que o apresentador também ficou bastante triste comigo. A gente não vai fazer
mal. Não, não vai.
Pois é.
É engraçado, porque essa situação ela é a morte do futuro. Né? O futuro está em pausa.
Perfeitamente. A morte do futuro, Pedro.
Não é uma morte, né? A morte é meio pesado, mas certamente o futuro está em coma, assim. O futuro está dormindo. É a sonequinha do futuro. O que, que você acha disso, Arthur? Puxando para o Fenô aí.
Sim, eu tô lembrando que esse ano era para ter tido Olimpíadas, né? Esse ano de 2020. Né?
Sim,
isso
Japão.
É uma coisa que depois nos livros de história, sei lá em que geração, as crianças vão estudar o ano que não teve a Olimpíada, né? O ano que a Olimpíada foi adiada por causa daquela epidemia, e ainda vai ter, né? Pelo menos durante esse ano de 2020, a ideia foi adiar por um ano só. Agora, em 2021, é que vamos descobrir quando que será, né? Se será. É bizarro, né? Uma coisa muito fora do padrão de tudo que a gente conhece, né? De tudo que a gente está familiarizado, habituado, né? Como dizer, não tem mais que ir para a escola. E aconteceu, né? São coisas tão incríveis, né, cara? Que no futuro, acho que quem ler a respeito vai falar, como assim? Como foi que aconteceu um negócio desse?
A gente parece que tá vendo uma coisa escrita pelo Gabriel García Márquez, né? A ideia de que são, né, todo dia uma oportunidade nova para quê? O uhum. Que eu vou fazer de novo? Então, assim, é muito interessante, porque esse ano de 2020, eu tinha a pretensão de fazer quem me conhece sabe que eu faço cerveja em casa, sou cervejeiro caseiro. E uma das ideias desse ano era lançar uma lata, né? Lançar uma marca, uma brincadeira, hein? Comigo, com um amigo meu, de uma cerveja que eu fizesse, pudesse vender no bar, pra aquelas coisas de check da vida, sabe? Aquela listinha de coisas que você faz, que você quer fazer na sua vida.
Uhum.
E essa é uma delas, que eu pensei, nossa, dá pra fazer, corri atrás, ia fazer, e bom, veio aí a pandemia. E é engraçado que pra 2021, não sei, eu não tenho ideia. Eu tenho ideia pra 2022, juro pra você, eu quero em 2022 estar terminando uns projetos, não sei o quê. Mas pro ano que vem, eu mesmo, tentando fazer um esforço de otimismo, literalmente, assim, vou me programar pra ser otimista.
Não tem ânimo, né?
Eu não vejo isso como um pessimismo. Eu vejo isso como um realismo forçado, né?
Sim, um aguardo.
Fazendo a brincadeira do realismo fantástico do García Márquez, a gente está vivendo um realismo forçado, de que é broxante ficar pensando o que eu posso fazer em 2021, sendo que eu não sei o que eu posso fazer em 2021.
Sim.
E as promessas do tipo, eu vou perder peso. Tá, legal, mas difícil, né? Não sei se é, sei lá, se é o tempo que virou hoje e tá meio nublado, 21 é nublado, o que, que vocês estão achando?
Não, eu tenho percebido, na verdade, que a falta do ritual de final de ano, os rituais de final de ano, né? Esses rituais eles ajudam muito a gente aí entrando no clima, nessa coisa de esperança, o que, que vai acontecer no próximo ano, então. Eu fico bastante angustiada porque, na verdade, não vai ter ritual, vão ter muito poucos rituais, né? Vai ter poucos encontrar a família, festas de Réveillon, nada. Eu não tenho visto os sites de horóscopo, por exemplo, que me bombardeiam todo final de ano. Qual é a sua cor do ano? A cor do ano para o seu signo? Qual o esmalte pintar a sua unha? Essas coisas que os sites acham que mulheres adoram, né? E sim, mulheres adoram, a gente começa a falar, nossa, que roupa eu vou pôr e tal, vou pular 7 ondinhas, o que, que eu vou fazer em janeiro, vou viajar, vou ter férias, não vou ter férias. Cara, não tem nada disso. E eu acho que, assim, beijo pro Jung, né, que falou tanto dos rituais, da importância do ritual pra gente simbolizar as passagens do tempo, né, a abertura de outro ciclo. Não ter esse ritual nesse final de ano desanima. E isso que você tá falando, Pedro, é totalmente desânimo, né? Eu imagino que a gente vai ter um janeiro muito arrastado, provavelmente com o calor de verão fritando a nossa cabeça aqui no Brasil, sem poder fazer muita coisa quanto a isso. Pode arrumar uma piscina e vai se dar bem, quem não pode vai se dar mal, e a gente vai se arrastando aí até começar a entender se vai ter vacina, se não vai ter vacina, e o que, que vai acontecer, né?
Eu prevejo que vai ter uma ansiedade muito grande com o dia 25 de janeiro, que teoricamente é quando o Dória disse que ia ter a vacina, que ia começar o processo de vacinação dia 25 de janeiro. Acho difícil. Hoje, dia 22 de dezembro, ainda acho que daqui a um mês é muito pouco tempo para o Dória realmente fazer isso, mas foi uma jogada política de marketing bem interessante. Se ele se manter nessa posição, a gente vai ter uma ansiedade muito grande.
Sim.
Eu imagino que eu acho que janeiro e fevereiro vai ser uma tensão muito grande entre os jovens inconsequentes ou pessoas ou também velhos inconsequentes, né?
Sim.
Que vão popular as praias, os clubes, os momentos de vão fazer as aglomerações. Inclusive, vai ter uma disputa muito grande entre se vai existir o carnaval clandestino ou não.
Sim, né? Totalmente.
A gente sabe que aqui em São Paulo existem vários bares que estão na base da clandestinidade de verdade. Né? Engraçado que glamourous. Ano passado a gente falava, estava na moda falar o speakeasy, em 1920, prohibition, estamos vivendo uma prohibition, estamos vivendo uma lei seca de novo. É engraçado que os tais dos bares da lei seca, eles realmente existem, né?
Será que isso é o começo de uma contracultura esquisita aí que vai nascer através da pandemia e de tudo isso que a gente está vivendo?
Né? E é uma se a contracultura do começo do século XX era uma contracultura que era progressista, era uma contracultura que ia contra os clássicos.
Para! Não quero saber! Fiquei chateada.
Será que a contracultura atual é uma contracultura ao contrário? Uma contracultura que vai contra a ciência, que vai contra a modernidade?
Conservadora, né?
Sim!
É uma contracultura reaça, uma contracultura negacionista. Né? Então, será que nos porões de algum lugar as pessoas ainda estão cultuando o Mano JC, assim, como o grande salvador e fazendo votos de castidade? Mas eu acho que uma coisa que é muito interessante, pensando um pouquinho sobre esse ano, pensando um pouquinho sobre esse aspecto das promessas enquanto relações sociais, né? Se a promessa que a gente fazia, que a gente fez no começo do ano, que a gente esperava cumprir em 2021, as promessas ficam um pouco complicadas, porque a gente percebeu que as nossas bolhas, talvez a gente tenha percebido o grande conhecimento, pelo menos eu, Pedro, posso perceber de mim que eu não moro sozinho, que eu não vivo sozinho, que não adianta eu fazer uma promessa para que eu consiga lançar minha cerveja, para que eu consiga perder peso, para que eu consiga escrever algum livro, fazer alguma pós. É uma coisa que eu vivo sozinho, porque eu vou depender de outras pessoas, eu vou depender de toda uma vila, né? Então, se é uma vila que
não
educa
tá
uma criança...
Quando a vila não está saudável, não adianta, né?
Se é uma vila que educa uma criança e a criança representa o futuro, se a vila não age como vila, a criança não cresce, a criança vai continuar sempre sendo aquela possibilidade que não vai ser. Para mim, a ideia de que o futuro está dormente porque o futuro está escuro é muito. Tá agindo muito pesadamente nas pessoas, ao mesmo tempo que a clínica está cheia.
Isso não é um bom sinal.
Isso não necessariamente é um bom sinal. Claro, para a gente é bom, as nossas questões profissionais estão levantando e as pessoas estão preocupadas com a saúde mental e as pessoas estão preocupadas em cuidar de si mesmas. Mas tá difícil. Tá difícil. E o Arthur falou assim: ah, não, vai ter Olimpíadas? Eu sinceramente acho que vai. Mas eu acho que ter as Olimpíadas vai gerar um desconforto ainda maior aqui no Brasil, na nossa vila. Porque no Japão vai ter vacina.
Pra todo mundo.
Sim.
Pra todo mundo. E vai se achar um jeito para que os atletas que irão até o Japão tomem essas vacinas.
Exatamente.
Sim.
E vai demonstrar ainda mais aqueles atletas que conseguiram se manter em nível olímpico, em nível profissional alto, nível em capacidade olímpica, dos países que fizeram ou não fizeram as quarentenas, dos atletas que sofreram ou não o Covid, que têm ou não algum tipo de problema, que tiveram algum tipo de comorbidade por causa da doença. Eu acho que o novo normal vai ser demonstrado por grandes paradoxos, por grandes diferenças sociais, mostradas pelos países organizados, pelos lugares organizados, pelas sociedades organizadas, sociedades mais altas, pelas sociedades com dinheiro e pelas sociedades mais conscientes. E não é só questão de dinheiro. Sim. É uma questão de consciência.
Eu passei aqui só para dizer que eu odeio o novo normal. Oi, gente! Tô só de ouvidos aqui, hoje eu não vou me meter porque eu não peguei a conversa do começo.
A gente tá falando sobre como as pessoas não estão fazendo promessas para 2021, e a gente reparou que ninguém tá muito empolgado com esse Réveillon. E não é só pela falta da festa de Réveillon, mas é porque o Réveillon representa o futuro, e ninguém sabe como é que o futuro vai acontecer.
Estamos com medo dele, né?
Estamos desconhecidos, é o que a gente falou agora há pouco, né? O futuro está dormente, o futuro está quase morto.
No future for you.
Exato. Você vai fazer uma promessa pra quê? O que o novo normal vai trazer, que vai ser bastante odioso, é cada vez mais uma polaridade entre as pessoas que são conscientes e as pessoas que não se importam. Os países que se organizaram para ter vacina e os países que ainda não, nem sabem quando vão ter as vacinas. As pessoas que usam máscara, as pessoas que não usam máscara. A bipolaridade social que o mundo vem com política, que o mundo vem mostrando desde Erdogan, Trump, Bolsonaro, isso está se alastrando dentro das pessoas, né?
Sim.
E a gente tá falando que a contracultura de criar os bares clandestinos é uma contracultura do negacionismo, uma contracultura que não olha pra frente, olha pra trás.
Não, eu tô rindo de pavor, na verdade. O Pedro fala isso e eu fico achando que talvez seja real. Mas, enfim, consequências a gente só vai ver no futuro, né, Pedro? Eu acho que são coisas que estão se acentuando já faz alguns anos, que essas diferenças entre os países, entre os países desenvolvidos e não tão desenvolvidos e etc e tal, vão acabar aparecendo no futuro, em gerações, e vão deixar... Mas enfim, 2021. Ju, você está fazendo listinha de resoluções de ano novo?
Nossa, não, não.
Ah, então.
E é muito impressionante, né? Como a calcinha vermelha, a camiseta amarela para trazer dinheiro perderam completamente o sentido, né?
Cadê aquelas malas diretas dos sites de signos que ficavam me infernizando em cadê?
Não, não tem. E assim, nem os e-mail marketing de invista no seu 2021.
Não.
Faça o curso de tal coisa, programe-se. Nem agenda financeira não tem chegado, sabe? Porque ninguém sabe. Eu acho que o pior de tudo é essa sensação eterna que a gente está vivendo de incerteza.
Da morte do futuro.
Exatamente.
Pedro disse agora.
Nossa, que profundo.
Morte, mas certamente o futuro está em pausa, assim. O futuro está on hold, assim.
Estamos vivendo uma sensação eterna de pulsão de morte, Pedro?
Eu falo que estamos vivendo praticamente um romance do Gabriel Garcia Marques, assim.
Que pesado. Agora eu senti.
É engano.
Não é? Mas pensa o seguinte, tipo, pensa assim, se eu falo pra você que a gente tá vivendo uma sociedade onde ela é incapaz de conseguir fazer um planejamento pra daqui a 2 meses, é verdade. E é o que acontece. E eu consigo imaginar um romance de literatura fantástica sobre isso. E ao mesmo tempo é que acontece.
Você
pensa que daqui a 2 meses vai ter carnaval, ou não vai ter. Ou vai ter, ou não vai ter.
Lembrando que o carnaval ficou pra julho, se tudo estiver bem.
Não, e assim, julho é um frio do capeta. Ficar naquele assim, naquela puta então, correnteza gelada. Gente, é tudo muito tenebroso. Todos os cenários são, sabe?
Tudo bem, mas vai dizer que você não ouviu isso. Ah, claro que vai ter carnaval em fevereiro, pô. É fevereiro, claro que tem carnaval.
Nossa, eu não ouvi.
Ainda bem. Você não ouviu isso. Ninguém minimamente próximo de você falando isso. Você acha que brasileiro vai ficar sem carnaval?
Depois da tia que eu vi no Brás fumando um piga, sem máscara e tomando uma Skol 7:30 da manhã, eu acho que tudo é possível. Tudo.
Aí é que tá, né? Vocês já leram? Então, assim, a gente tava falando em realismo fantástico. Eu, durante o mestrado, eu li alguns contos do Borges. para usar no mestrado, alguns contos. E tem um que é a Loteria da Babilônia. Fala de um... Eu não lembro se tem uma época específica, se é localizado no tempo ou não. Mas o lance é que naquela sociedade ou naquela comunidade, joga-se na loteria e você nunca sabe se ganhou. Quer dizer, nunca é anunciado o que você ganhou. Então você jogou. Aí aconteceu alguma coisa no dia seguinte, você fala, ah, foi eu que ganhei o prêmio. Só que não foi anunciado. Então todo mundo joga. E literalmente todo mundo joga. E aí sempre acontece alguma coisa no seu dia que você fala, não, dessa vez não é possível que eu tenha ganhado, né? Ou às vezes você pensa, pô, devo ter ganhado. E aí fica essa coisa de... parece meio que um controle invisível ou uma falta de controle ao mesmo tempo, né? Um controle sem cara de controle, né? Que vira hábito, né? E as pessoas só cuidam do dia seguinte, né? Só cuidam do hoje pensando no dia seguinte. E aí fica sempre isso, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa hoje pensando no que pode acontecer amanhã, no que pode virar amanhã. E só até aí, né? Porque depois você tem que jogar de novo.
Nossa, interessante você ter trazido esse conto, porque é meio assim que eu acho que tá todo mundo vivendo, né?
A gente tá vivendo o ápice do YOLO, o ápice do You Only Live Once, do Carpe Diem. A galera tatuou tanto isso que, tipo... trouxe o Carpe Diem pro... O
segredo eterno, tá aí assim, pra isso, pra mostrar que se você quer, é só jogar pro universo que ele vem, né? Vem o Carpe Diem aí, agora é isso, você pode... Só se vive uma vez, só se vive um dia de cada vez.
É meio isso, do tipo, eu acho que nunca a gente ouviu tantos dos nossos familiares, dos nossos pacientes, do tipo, das pessoas mais idosas, tipo, ah, pode ser o último Natal, né? Então é melhor.
É, se vocês se encontrarem, pode ser o último mesmo.
Né? Então, mas e aí fica aquele negócio, tá, então não vou encontrar. Mas e se foi o último? Ah, tá, eu vou encontrar, mas e se ela pegar Covid?
Então, com a culpa de não ter visto e a pessoa morrer, eu posso viver. Agora, com a culpa de levar Covid para a pessoa e a pessoa morrer por minha causa, essa culpa eu acho que eu não consigo viver. Então, é uma escolha de culpas. Qual culpa eu vou carregar, né?
Não. Exato. Teve uma história essa semana de que estavam descendo pau no parente da Anicete Bruno, que ninguém sabe quem é?
Sim.
Que foi visitá-la e tal, e estavam xingando a pessoa porque a pessoa levou o Covid e tal. E o que você faz quando você também provoca essa reunião, quando você também faz a sua visita de meio de semana depois de encontrar com 30 pessoas diferentes na rua, e aí você vai dar um beijo na sua mãe, você também vai ser colocado, vai se exibir à prova, tipo, aí, levei um covidinho lá pra minha família, podem descer um pau em mim também, enfim.
Pois é, eu acho que essas questões são todas as questões que a gente vai ter que lidar em 2021. Como lidar com isso? Uhum. É tal coisa. Talvez a gente não tenha vacina mesmo para todo mundo em um curto espaço de tempo. E aí, eu vou continuar sem ver a minha família expandida? Até quando a gente vai ficar sem se ver e ter que lidar com essa frustração?
Quantas vezes você não te fizeram a pergunta esse ano? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando?
Sim,
até
quando? E eu, aquilo que eu falei no começo, que existe uma corrente que se apega que o até quando termina no dia 31 de dezembro de 2020 e 2021 vai ser felicidade, vacina e cura, né? Aquela fantasia. Então eu acho que tem a ver com isso, com o desespero de não ter uma resposta para o até quando. Então as pessoas criam...
Exato, as pessoas vão saber. Então, para que eu vou prometer alguma coisa se eu não sei como é que vai ser o meu futuro? Isso está muito complicado. Eu acho que a falta da cor da calcinha, do mapa astrológico, do orixá que comanda, é exatamente isso, do tipo,
olha,
eu não quero pensar no futuro. Eu não quero pensar no futuro, porque no futuro eu não sei quando... Quando o futuro começa? Quando finalmente, sabe, 2020 vai começar? Quando vai ter aquele carnaval que tinha me prometido? Quando essa coisa toda passar?
Uhum. O Pedro, o Carlos, sabe? Gustavo tem uma frase ótima, né? Sobre essas resoluções que não existem, né? Carlos Gustavo Jung.
Jung,
grande Jung. E ele diz o seguinte, né? O melhor
que... Não ensina errado para as pessoas, vai. Pode ser que tenha gente que... O Jung! Jung, vamos falar que a gente sabe falar o nome dele direito, que senão daqui a pouco vão falar que aqueles psicólogos nem...
Não sabem nem o nome do cara, tal, né? Ele diz o seguinte: o melhor que podemos fazer é acolher essa leve ideia de uma alteridade, respeitá-la e evitar a grande estupidez de querer explicá-la.
Eu acho que com isso, essa participação de Juliana nos últimos momentos dessa...
Não, entrei aos 43 só para dar aquela aquecida e tal, e fim de jogo.
Exatamente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, a audiência. Desejo para vocês, assim, o melhor ano possível, tem possibilidades que o ano traga, que tragam bastante possibilidades. Lembrem-se que, assim, na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador.
Meu Deus do céu! Eu me senti agora numa ceia de Natal com um peru cheio de fio de ovo, de cereja, e o Pedro contando essa. E todo mundo, kkkkk, sabe?
Que bom. A ideia era essa, era trazer assim, o espírito natalino, porque a gente ainda está no pré-natal. Mas, de fato, gente, esse ano vai ser muito interessante. Eu estou um pouco mais acostumado com a ideia da pandemia e um pouco mais confiante de que a gente vai conseguir lidar com isso tudo. Né? E aguardem novidades para o espelho. A gente vai fazer uma revolução ou não.
Que isso?
Olha.
Ou oh, não, eu adoro a arte de acabar com qualquer frase. Ou não.
Exato. Muito obrigado, Carol. Um feliz ano novo para você.
E eu queria deixar aí um recado, um pedido, na verdade, né, para os ouvintes, para mandarem mensagem para a gente nesse ano lindo e iluminado que é 2021. O que vocês esperam que a gente fale? Então, acho que a gente esse ano falou muito, né, 2020, a gente falou muito sobre a pandemia e sobre as nossas percepções como psicólogos clínicos e bastante coisas que a gente foi pensando e colocando aqui. É voltar para aquela linha um pouco mais acadêmica do espelho. Então, deixo aqui o meu pedido. Mandem ideias, mandem expectativas para 2021.
Exatamente. Qual que é a sua expectativa para 2021?
Minha?
Não, para o nosso ouvinte.
Ah, tá.
A sua não precisa, Carol. A
tua... Não tem sugestão ainda. Tenho ainda 2 semanas para isso, quer dizer, 1 semana e meia.
E você, Arthur, muito obrigado.
Obrigado.
Boa noite, boa tarde, bom dia.
Obrigada.
E podemos ter a expectativa aí que os ouvintes continuem comentando nas redes sociais, nos procurando para dizer, né, o que acharam, cada vez mais indiquem, né, os programas.
Exato, no arroba espelho psíquico, não disse. E Juliana Damasceno,
nossa,
2021 para você vai ser cheio, né? Você vai ser grande.
Eu já sou, né? Não precisava ser maior, né, gente? Eu já sou grande pra cacete, né? Em todos os sentidos. Quase 1,80 m de altura. Com este peso e mais o que vem... Socorro! Queridos, primeiro de tudo, queria agradecer ao pessoal do Espelho. Para aquelas pessoas, né? A Anitta no show do Rock in Rio, queria agradecer a mim mesma. Não, né? Eu queria agradecer ao pessoal do Espelho, porque, para além de uma baita oportunidade de voltar a fazer uma coisa que eu adoro, que é comunicação, né? É quase um novo rádio, e que eu tinha muita saudade, também uma oportunidade única de trocar com gente com experiência, com gente com outras vivências, e gente que me acrescentou muito e mudou completamente o meu 2020, foi muito importante. E não vou esquecer essa experiência. E não vou falar mais senão eu choro. E... e para os nossos queridos ouvintes, que seja um ano de maturidade, amores. Winnicott já dizia. É o que eu desejo a todos.
Perfeito.
Bom, então, com isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez, pedir para que vocês sigam a gente, se você está ouvindo até agora, né? No @espelhopsi. E tchau!
Tchau!
Tchau, tchau.